esse é outro.
É,
não
o,
é,
mesmo,
não.
É o mesmo que está aqui, mesmo
que esse. Tira daqui. Não, tira daqui. É. Não tem nada. Bom, fizeram alguma confusão, nada lá. Já resolvi. Esperola. Em nome de Deus e do povo de Rio Novo, declaro aberta sessão ordinária de 24 de junho de 2016. Boa noite, nobres edis, funcionários Mauro, Alê, nossos amigos da plateia, Dudu, meu amigo Zé Luiz, Ademir, meu amigo, esqueci o nome, Edilson, e o Crélio. Boa noite a todos. Solicito a dispensa da leitura da ata da Câmara Municipal de Rio Novo, de número 1286/2016, de 22 de junho de 2016. Em discussão? Em votação, a ata da Câmara Municipal de Rio Novo, de número 1286/2016. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado. Por unanimidade. Solicito ao colaborador Mauro colha assinatura na ata. Projeto de lei de número 009. Solicito que a secretária Dulcimar faça a leitura do expediente.
Boa noite, colegas vereadores e presentes na nossa sessão. Rio Novo, 15 de junho de 2016, do gabinete da prefeita, para o excelentíssimo senhor Sebastião José Esperança. Projeto de lei número 009/2016, senhor presidente. Pelo presente, encaminhamos o projeto de lei número 009/2016, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 77 mil e dá outras providências, para apreciação e aprovação dos nobres vereadores desta Casa Legislativa em caráter de urgência urgentíssima. Na certeza do pronto acolhimento, subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia do Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal. Projeto de Lei nº 009/2016, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 77 mil reais e dá outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, pelo presente passamos à apreciação dos nobres vereadores dessa Igreja Câmara Municipal o projeto de lei número 009/2016, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 77 mil reais e dá outras providências. Informamos aos nobres vereadores que referido projeto visa cobertar as despesas com a aquisição de um imóvel através do processo de desapropriação administrativa de um terreno de propriedade da senhora Maria José Mendes Dornelas, com área total de 2.700 metros quadrados, denominado de Sítio Lava Pés, no bairro Novo Horizonte, município de Rio Novo, conforme registro de imóveis da comarca de Rio Novo, livro 2RG, matrícula 8.779, para execução da obra da construção de uma creche pró-infância em nossa cidade, para 120 dias. E ficará lá crianças de idade de 6 meses a 3 anos. Por fim, informamos que o imóvel citado acima foi objeto de avaliação realizada pela engenheira civil Elaine Marangon, integrante da comissão nomeada com essa finalidade, e devidamente homologado pelos membros da comissão de desapropriação, e anexamos cópia do laudo e a respectiva homologação. Na certeza do pronto acolhimento da matéria ora apresentada, solicitamos que a mesma seja apreciada e aprovada em caráter de urgência urgentíssima, uma vez que o município conta com prazo para início das obras até 1º de julho de 2016, em virtude das vedações previstas para o período eleitoral. Atenciosamente, Maria Virgínia do Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal. E aqui anexo o laudo da avaliação do imóvel, localização, memorando de homologação, a portaria que nomeia a comissão para avaliar o imóvel, o decreto que declara de utilidade pública o terreno, o memorial descritivo, né, da área descaracterizada de CIF de lavapés, a inscrição no CREA e o parecer da assessoria, onde fala que o projeto de lei número 009/2016, datado em 15 de junho de 2016 e assinado pela prefeita, seria uma solicitação do parecer prévio por e-mail nesta data. Em anexo ao projeto, consta informação da Secretaria da Câmara comunicando ter recebido a correspondência enviada à Câmara pelo Executivo. O projeto de lei acima mencionado, nos termos de seu preâmbulo, pretende autorização do Legislativo para abrir crédito especial de R$ 77 mil. Reais. A finalidade da abertura de crédito solicitada, segundo o projeto, é causar aquisição de um imóvel para construção e aparelhamento do prédio da creche. O projeto indica educação como utilidade orçamentária que deverá receber os recursos financeiros mencionados. No artigo 2º, o projeto indica como fonte de recurso a abertura do crédito pretendido, anulação de igual valor a ser realizada no programa de deporto comunitário, na dotação para construção e ampliação de unidades esportivas. Parecer. Acompanhe o projeto em sua remessa a esta assessoria, uma justificativa e um memorando, número 03/2016, contendo a homologação do laudo de avaliação, referente à desapropriação necessária à execução do processo administrativo. Nenhum outro documento acompanha o citado processo de desapropriação administrativa. Portanto, este parecer refere-se tão somente ao projeto que solicita autorização para abertura do crédito especial no valor de R$ 77 mil, reais, não abrangendo o mencionado processo de desapropriação. Isto posto, com referência ao projeto de lei número 009/2016, nosso parecer preliminarmente é pela sua legalidade quanto à autoria, cuja competência é do Poder Executivo. Opinamos pela remessa do projeto à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para o parecer inicial do prosseguimento do procedimento legislativo. Rio Novo, 17 de junho, Brenildo Ares do Carmo, assessor jurídico. Do gabinete da prefeita ao excelentíssimo senhor Sebastião José Esperança. Ofício número 63/2016. Senhor presidente, em atenção ao requerimento verbal do vereador Éder Lima Moreira sobre informação quanto à atualização do plano diretor do município de Rio Novo, vimos através do presente informar que o município de Rio Novo já está providenciando o projeto preliminar da revisão do plano diretor do município. Após reuniões realizadas com a diretoria da empresa administrativa do Aeroporto Regional da Zona da Mata, ficou pactuado que o município aguardará a conclusão do plano específico do zoneamento do ruído e plano básico da zona de proteção do aeródromo, documentos que integrarão ao plano diretor de nossa cidade. Temos ciência de que, de acordo com o artigo 40 da Lei 10.257 de 2001, Estatuto da Cidade, os poderes legislativo e executivo deverão promover audiências públicas e debates para aprovação do mencionado projeto. Mas achamos por bem e oportuno aguardar os documentos a serem fornecidos pela empresa Socicam Administração, Projetos e Representações Limitadas, para que as audiências sejam realizadas contemplando todos os documentos que farão parte do plano diretor do município de Rio Novo. Na oportunidade, subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração, atenciosamente, Maria Virgínia do Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal. Amparo Geral. Prezados, está agendada uma reunião para hoje, às 19 horas, com o representante da Amparo, seu Juvenil Vitor P. de Carvalho, porém surgiu um imprevisto e o mesmo não poderá comparecer. No decorrer da próxima semana, entraremos em contato para fazermos um novo agendamento. Certos de vossa atenção quanto à nossa solicitação, agradecemos e reiteramos nosso protesto de elevada estima e consideração e nos colocamos sempre à disposição para quaisquer esclarecimento. Atenciosamente, Silvia Juvenil. Convite da Escola Estadual, da Escola Municipal Francisca de Gomide Araújo Simões. Convida a todos para celebrar a festa da colheita, onde a terra oferece os frutos e a escola oferece o sabor, o saber. Dia 2 de julho de 2016, às 6 horas, lá na escola mesmo. Circuito Frutifica Minas. A Secretaria do Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, através da Emater Minas Gerais e a Prefeita Municipal de Dona Eusébia, convida para o Circuito Frutifica Minas, a realizar-se no dia 1 de julho de 2016 em Dona Eusébia, na Associação Recreativa Chopotó Dona Eusébia. E a programação começa dia... acho que é tudo no mesmo dia, né? No dia 1 de julho. Aí tem lá de meio-dia e meio... de meia e meia até às 5 horas da tarde. Esta festa é boa. Convite. Você não pode perder o Mió. Festa na roça, a mais esperada do ano. Dia 3 de julho de 2016, às 12 horas tem o almoço, que será uma feijoada. 15 horas apresentação de danças. E vai ter canjica, pipoca, cachorro-quente, churrasquinho. Na escola Carmen Mendonça de Araújo, em Furtado de Campos. Eta Lasqueira.
Projeto de lei de número... ordem do dia. Projeto de lei de número 009/2016. Autoriza abertura de crédito especial no valor de R$ 77.000 e da outras providências. Em primeira discussão, em primeira votação, os vereadores solicitam o colaborador Mauro faça colher os pareceres das comissões. Obrigado, Mauro. Um projeto de lei de número 009/2016, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 77 mil e dá outras providências. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. É do gabinete da prefeita para presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, ofício número CM/2016/63, em atenção ao requerimento verbal do vereador Éder Lima Moreira sobre informação quanto à atualização do plano diretor do município de Rio Novo. Infelizmente, o aviso da Ampar, não podendo cumprir a sua audiência à Câmara Municipal de Rio Novo. Estamos aguardando a nova data. Vou pedir para deixar a palavra livre para depois da reunião extraordinária. Então, declaro encerrada a sessão ordinária de 24 de junho de 2016. Em nome de Deus e do povo de Rio Novo, declara a sessão extraordinária de 24 de junho de 2016. Boa noite, os nobres edis, amigos da plateia, funcionários. Solicito à secretária do CIMAR que faça a leitura do expediente.
Rio Novo, 15 de junho de 2016. Ofício 0157/2016 do gabinete da prefeita ao excelentíssimo senhor presidente José Esperança. Referente ao projeto de lei número 009/2016, senhor presidente, pelo presente encaminhamos o projeto de lei número 009/2016, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 77 mil e dá outras providências para apreciação e aprovação dos nobres vereadores dessa casa legislativa. Em caráter de urgência urgentíssima. Na certeza do pronto acolhimento, subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia do Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal. E anexado todos os documentos pertinentes ao projeto.
Ordem do dia. Projeto de lei de número 009/2016, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de 77 mil e dá outras providências. Subvenção que visa cobertar as despesas com a aquisição de um imóvel através do processo de desapropriação administrativa de um terreno de propriedade da senhora Maria José Mendes Dornelas, com área de 2.700 metros quadrados, denominado de sítio Lava Pés, no bairro Novo Horizonte, município de Rio Novo, conforme registro de imóveis da comarca de Rio Novo, livro 2, RG, matrícula 8.779, para execução da obra de construção de uma creche pró-infância em nossa cidade para 120 crianças com idade de 6 meses a 3 anos. É um projeto que já foi atendido o prazo e os pareceres da Comissão de Legislação de Justiça em relação final, como o presidente da mesma solicitou um parecer do nosso douto procurador, já foi atendido, já está tudo anexado do processo, todos os preâmbulos do processo, todos os documentos estão anexados ao projeto. E tem atendido todas a ordem, o prazo da legislação de justiça em redação final. Em segunda discussão, com a palavra o vereador Guilherme Nogueira.
Boa noite, senhor presidente, senhora secretária, vereadores, aos funcionários da casa, a todos presentes aqui no plenário. Senhor presidente, porque na semana passada esse projeto deu um pouco de desgaste, normal enquanto se trata de 9 cabeças que nem sempre pensam iguais, mas dizer que hoje, como membro da Comissão de Legislação e Justiça, como vereador, eu fico muito tranquilo e muito mais satisfeito de estar votando do jeito que a gente está votando aqui hoje, com o projeto, com todas as documentações. Quando o parecer do Dr. Brenildo veio, ele propriamente cita, o Dr. Brenildo ele costuma sempre dizer nos seus pareceres, repassar as comissões permanentes da casa. E naquele parecer dele, ele colocou único e exclusivamente o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Eu acho que com a sabedoria que o Dr. Brenildo tem, justamente para conseguir essa documentação que a gente tem em mãos hoje, para que seja anexado ao conjunto do processo. Então, fico feliz pelo vereador presidente Carlos Alberto ter pedido prazo. Hoje a gente tem o projeto em sua totalidade, a gente está aqui, a portaria que foi feita, o decreto que foi feito, tem até a responsabilidade técnica do engenheiro agrônomo que foi lá fazer o engenheiro agrônomo não, é técnico em agropecuária, que foi lá fazer a medição. Mesmo esses sendo documentos públicos e que está ali fixado, mas só que quando você fala da votação do projeto, não basta apenas eu saber, eu ir lá e ler. Esse documento tem que chegar de uma forma oficial e tem que fazer parte de um processo em si. Porque como já houve contestação na rua, mas passou na Câmara, ninguém fez nada. Hoje não. Hoje pode-se dizer, qualquer um de todos os vereadores que for contestado, que a Câmara reuniu toda a documentação em relação à desapropriação do terreno e votou o projeto na sua totalidade. Então, eu fico feliz por hoje a gente estar caminhando para essas duas votações e muito mais tranquilo pela forma como está sendo conduzido e votado o projeto. Então, para registrar, senhor presidente, aproveitar o momento também e agradecer por Vossa Excelência ter entendido e ter dado prosseguimento aos passos legislativos aqui. Eu acho que a Câmara tem que ser isso. E quanto desses 6 meses restantes aí de mandato, todo projeto que chegar aqui nessa casa de véspera, você pode ter certeza que eu vou ser se o vereador Carlos Alberto, se nenhum outro vereador fizer prazo, eu vou ser um vereador que eu vou pegar o prazo, vou analisar e não voto nada de véspera, a não ser que seja aumento para servidor e que esteja nos parâmetros que são desejados por eles. Agora o resto de outros projetos, se quer urgência, antecipe-se e mande-se antes. Porque em cima da hora não tem como a gente estar fazendo uma boa votação não, senhor presidente.
Até lá, senhor presidente. Palavra ao vereador José Adriano.
Primeiramente, boa noite à minha diretora, vereadores, Mauro, presentes no plenário. O vereador Guilherme falou muito bem, são 9 vereadores, cada um pensa de uma forma, né? Eu, pelo menos, penso de outra. Eu, qualquer projeto, tá, que o município for adquirir um imóvel, eu voto a favor na mesma hora, tá? Eu acho que tem prefeitos do nosso município que chegou a vender, né, imóvel, e um prefeito está adquirindo um imóvel. Então, quanto mais rápido possível o negócio ser realizado, é melhor. Eu, por exemplo, mexo o negócio e como é que funciona. Nós já tivemos vereadores nessa casa que, na época, a prefeitura desapropriou um terreno, senhor presidente. O terreno, se eu não me engano, custava 40 mil reais, né? Resumindo, esse vereador, ele foi na promotora, começou a futicar, se pagou, se eu não me engano, quase 70 mil reais ou mais, eu não tenho muita certeza. Então tem certas coisas que a gente não pode demorar para votar, ainda mais quando for para adquirir um imóvel no nosso município. Isso é o meu pensamento, não é igual o vereador Guilherme acabou de falar, são 9 vereadores, cada um pensa de uma forma, né? É só isso, senhor presidente.
É, eu quero comentar, concordo plenamente que, com a palavra do Zé Adriano, tem que agilizar para o interesse do município, mesmo que um projeto dessa forma não seja até concluído, mas está se adquirindo um imóvel, está enriquecendo o mobiliário do município. Mas também não posso deixar de forma alguma de parabenizar os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, onde com mais foi atrasado uma semana no projeto, não prejudicou em nada o projeto, mas com certeza acobertou mais o projeto, botou mais formalidade e mais garantia, e assim, dessa forma, que é o trabalho dessa Câmara, tem que preocupar exatamente com essas conclusões do projeto, tem que concluir mesmo, tem que ter documento mais, está faltando. Eles pediram um parecer do Brenildo, do nosso doutor procurador, onde formalizou mais a legalidade do projeto. Foi bom para a Câmara isso, foi bom para todos nós. Então, concluo parabenizando a todos. Então, projeto de lei de número 009/2016, em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. O colaborador Mauro, solicito que passe o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de lei de número 009/2016, em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. A palavra está livre para os vereadores. Se assim permitirem, a gente pode ouvir o Ademir primeiro.
Senhor presidente,
a palavra é vereador Éder Lima.
Boa noite a todos os vereadores, aos funcionários, a todos os presentes, sejam bem-vindos e sempre retornem às sextas-feiras. Como eu havia avisado a Vossa Excelência, senhor presidente, eu vou ter que me ausentar da palavra livre por ter um outro compromisso agora já previamente agendado, e eu quero já deixar de prontidão para o que o Ademir for falar aí. Lógico que nós vamos ter acesso à ata, né? Se puder ser gravado para nós é bom, porque aí eu tenho como depois também dar a minha opinião, e se for para colaborar com algum tipo de ação, eu estou à disposição para a formação de qualquer tipo de comissão ou participação de qualquer tipo de reunião. Tá bom, senhor presidente? Eu pedi licença a todos.
Perfeitamente, vereador Éder Lima, está autorizada a ausência. Com a palavra, vereador José Adriano.
Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, às vezes eu sou até meio chato no negócio de segurança pública, mas hoje um policial me parou, né, e me pediu, né, que nós fôssemos até a promotora, que conversasse com a promotora para deixar eles trabalhar. Olha que situação que chegou. Então eu queria pedir a Vossa Excelência que fizesse essa comissão, que fomos até a promotora para ver se a gente consegue melhorar essa imagem do nosso município, que já está voltando a ficar bem conturbada. Tá, senhor presidente? Hoje um policial que chegou perto de mim. Não foi nem uma pessoa qualquer, foi um policial. Entendeu? Olha que situação que chegou.
Vamos fazer o possível aí, vereador Zé Adriano, para a gente agilizar essa comissão. Mas eu estou achando difícil. Uma vez nós temos só essa semana aí, um projeto sério dos servidores, que eu quero trabalhar intensivamente essa semana, que ele seja enviado a essa casa novamente, porque se chegar aqui na quarta-feira de tarde, eu já sei que alguém vai pedir prazo, porque tem que ter uma conversação com os funcionários, com os servidores. Já falei isso para a prefeita, não adianta ela mandar na última hora, que eu tenho certeza que eles vão pedir uma reunião, já foi comentado. Então tenho a LDO para a gente resolver semana que vem, eu esperando semana que vem, não tem mais prazo, mas vamos fazer o possível, José Adriano, fazer por tudo que a gente possa adiantar dessa comissão aí, porque realmente é uma coisa também de grande urgência. Com a palavra, vereador Guilherme Nogueira.
Senhor presidente, só para, na semana passada eu já tinha deixado registrado em ata, e mais uma vez deixando registrado, lembrar, e o executivo tem que estar ciente disso, que temos até o dia 30 de junho para estar votando projeto de reajuste de servidores. Então, assim, mais uma vez o executivo já colocou o projeto, depois colocou de novo, retirou. Então esse projeto tem que chegar aqui nessa casa, porque temos, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, até o dia 30. Quinta-feira. Então essa reunião não entra, essa votação não entra mais em sessão ordinária da Câmara, só entra em sessão extraordinária, porque a próxima reunião ordinária é sexta-feira que vem. Então esse é um alento, e a única ferramenta que porventura nós teremos para tentar reverter essa situação, e mesmo assim temos que considerar e consultar assessoria jurídica, é se votássemos um projeto com algum tipo de emenda, às vezes pode ser até uma emenda constitucional, para ela vetar, e dentro desse prazo de veto a gente conseguir ver se altera alguma coisa. Mas mesmo assim tem que consultar assessoria jurídica se isso é considerável. Porque se não for, se ela apresentar o projeto no dia 30 aqui, ou no dia 29, quarta-feira, praticamente amarra todas as partes. Então, não pode se agir dessa má fé com a Câmara, visto que o projeto já está na mão dela e depende único e exclusivamente da sua assinatura, vamos dizer assim, para enviar essa casa. Então, é importante registrar, porque senão depois põe a faca no pescoço da gente, como já colocaram em outras situações.
Pela ordem, presidente. A palavra,
vereador Alan Borges.
Boa noite, senhor presidente, companheiros da mesa diretora, companheiros nobres edis, funcionários, os cidadãos presentes na nossa casa. Eu também concordo com as palavras do nobre vereador Guilherme Nogueira. Eu acho que o executivo está de brincadeira nessa situação. Isso é uma coisa que não chegou aqui julgando. Parece que quer jogar a batata quente para cima desta casa, meu caro Ademir. Como nós tivéssemos responsabilidade de causar algum tipo de problema, não querer conceder o reajuste de vocês, que de qualquer forma é pouco, mas é discutível a questão. Você falou ali, eu estou procurando aqui na internet aqui. Parece que está tendo uma reunião entre o sindicato com o secretário da Fazenda Juiz de Fora, para ver se chega um denominador comum, que eu vejo que os servidores estão pedindo a recomposição da data base, e talvez seria a mesma situação de vocês. Mas eu vi aqui, primeiramente chegou em nossas mãos propondo um reajuste de 3%. E Vossa Excelência, o presidente dessa casa, manifesta a todos que ela estava disposta, retira o projeto, que não contentaria eles, não houve menor discussão, e ainda que talvez chegasse aos 5%, que já seria uma melhorazinha, não, talvez que não atendesse, mas já alguma coisa. E me aparece aqui com 3,5%, praticamente em cima da hora. Eu gostaria até que, infelizmente, por coincidência, o nobre vereador Éder Lima está ausente, mas não só ele. Logicamente, talvez ele vai querer me responder na próxima sessão, mas eu tive essa semana, respondi até nas redes sociais, parece que o nobre vereador, até dentro da indagação que foi feita a mim e ao nobre vereador Guilherme Nogueira, E lá eu respondi sobre realmente foi sobre a questão do terreno, adquirindo o terreno. E eu voltei a falar da coisa que eu disse aqui logo que eu entrei, bati sempre, da figura do líder do governo. Porque não tem necessidade, de estar todos nós, ou o presidente dessa casa, se reunindo todo momento com a prefeita, fazendo esse jogo de empurra, joga para lá, joga para cá. Podia tranquilamente o vereador Éder Lima, o vereador Dionísio Dadalti, foram eleitos na sua base, ou outros que fazem parte hoje, talvez fazem parte do seu governo, fazer esse papel. Porque traria aqui para essa casa aqui, nós levaríamos a ele as demandas, discutiríamos, não teria talvez esse problema de vai lá e volta cá, vai lá e volta cá, sempre mando para aqui, a gente fica segurando, travando as situações, vem os projetos incompletos, vem as informações incompletas, isso daria agilidade. Parece que eu estou falando que as eleições estão chegando, mas essa é a falta que se faz, né? De alguém encorajar a fazer esse papel aqui, talvez ia sofrer algum tipo de desgaste, mas também, mas por outro lado, se valorizaria, né? Daria agilidade às situações do município. E vimos aí, corre-se o risco, meu caro Ademir, Nilson e os demais funcionários aí, a gente constância um imbróglio aí, né? Alguém poder pedir um prazo aí, se pra, nem o um mínimo, né? Para tomar cerveja, um aumento, para vocês tomarem, sobrar, como a Eli hoje falou, vai dar para sobrar uma cerveja no final do mês? A mais? Nem isso aí. Talvez vocês vão poder ter isso. Fica esse joguinho daqui, parece que fica marcando, parece que chega para ser aqui. Se quiser, o município fica assim, se quiser, é isso aí. Entendeu? Pega, é pegar ou largar. Né? E fica esse o aumento. É pouco, a lei não vai poder passar muito. Que seja dado quanto aumento vocês reivindicam? 9%? Né? Não seria isso? Que vocês reivindicariam os 9? Né? Então, os 9 não seria que vocês mereciam, não é para fazer média. Mas é também a gente tem que ter prudência, tem que ter responsabilidade. Que realmente, não só os corpos da prefeitura de Rio Novo, do país todo. Cara, com dificuldade, é também falar que vai vender até 30, 40, ele vai vender ilusão e não vai cumprir. Então, pô, a lei não coloca. Mas fica esse lenga-lenga que causa desgaste. Então, quero deixar que registre nos anais dessa casa, que perante os funcionários, que se acontecer algum problema, fica ciente, né? Que vocês não gostaria disso, vocês tomam todas as medidas necessárias até que chegar lá ao ponto de fazer manifestação, greve, que vocês acharem que tem que fazer. Né? Mas que não se joga sobre essa casa, essa irresponsabilidade do executivo que está fazendo essa brincadeira, essa palhaçada, que para mim é uma palhaçada. Eu mesmo cheguei aqui, que estava na minha mesa, um aumento de 3,5%, vi aqui por 3,5%, brinquei, e agora hoje não, nem tirou de novo o projeto de 3,5%, para deixar a gente em cima da hora para votar, isso acontecer algum problema, e aí vocês, nem para cerveja vai ter. Entendeu? Então, esse aí é meu protesto, minha indignação contra esse desastre, tirando algumas situações que está sendo, infelizmente, essa administração. Infelizmente, faz isso com o filho, nem com dor. É porque algum tipo, mesmo que a gente venha da crise, algum tinha alguma situação, algum tinha uma habilidade, alguma situação, né, uma forma de mais de ter respeito a não só essa causa, como os funcionários públicos, não está atento. É simplesmente um joguete, uma palhaçada, para tentar depois julgar sobre essa casa a responsabilidade, e caso não aconteça, né, de vocês não terem amanhã nem esse simples aumento. São minhas considerações, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Alain, pelas suas palavras de insatisfação com os executivos. Realmente se tornou brincadeira esse projeto. Agora vamos passar um aperto tremendo aí na semana passada para aprovar isso. Diante tem outras matérias para ser definidas também na semana que vem. Mas estamos dispostos a qualquer coisa para a gente tentar ajudar os servidores. Quero passar a palavra para o Ademir. Por favor, Ademir. Só um minutinho que eu passar a palavra para o vereador Guilherme Nogueira.
Senhor presidente, só para complementar, quando a gente está falando em relação ao Realput, e é isso que logo quando entrou o primeiro projeto aqui, eu pedi para todos se atentassem pela projeção de gasto com pessoal realizado pela Planejar no mês de março. E isso aqui é a maior arma que tem-se hoje para negociar, é esse próprio projeção que se tem feito pela empresa contábil. Por exemplo, um reajuste projetado de 5% daria um impacto de R$13.323,01 na folha de pagamento. Aí, quando você joga no tabelinho da Lei de Responsabilidade Fiscal, com a projeção de gastos anual de 5%, ou seja, a receita do município cresce ano que vem 5%, isso daria 56,02, ou seja, apenas 2% acima do limite. É fácil remanejar para chegar nos 54%. Quando a gente joga os 9,39, dá R$25.020,61. Isso com a receita líquida de 5% a mais dá 57% da folha. E se a gente pegar lá o que foi pago de gratificação no mês de março, que dá R$33.670, então o reajuste no IPCA de 9,39, se cortar essas gratificações, cumpriria os 25 mil que deu de impacto dos 9%, ainda sobraria R$8.000 para diminuir, ajudar a diminuir esses 57%. Então, na verdade, assim, não é difícil, basta querer e saber de onde cortar, que realmente da gratificação você consegue abaixar esse nível de forma muito rápida e dá para chegar num termo bom para as duas as partes, porque não pode também, por causa de funcionário ganhar R$33.000, os funcionários que são efetivos, além de não empatar o dinheiro, porque você dando 9,39, na verdade você está empatando com a inflação do ano anterior, você não está tendo um ganho real, porque ganho real na verdade seria acima de 11,63. Por que que seria acima de 11,63? Que foi o aumento do salário mínimo. Então 9,39 estaria empatando e para os funcionários não ter uma perda maior do que já está tendo. Agora tudo que for abaixo de 9, se for 6, 7, não vão ser os 3, que eu acho um absurdo, mas vai estar perdendo. E eu acho que numa crise que está, feijão numa altura danada, gasolina numa altura danada, carne subindo, os funcionários têm perspectivas que o salário deles estão, além de já estar vindo muito tempo achatando, está perdendo mais de 6% em relação à inflação do ano anterior, e sabendo que está se gastando R$33.000 de gratificação, aí realmente é absurdo. Então, a gente acha que temos que trabalhar com essa projeção de gastos com o pessoal.
A palavra está com o Ademir, presidente dos servidores. Por favor, só peço, Ademir, para você falar no microfone, porque o vereador Ederim me solicitou.
Alô, alô. Está funcionando? Alô. Então vamos começar. O que está acontecendo com esse projeto, sabe o que que é? É que eles não sabem quem tem direito de aumento do servidor público. Por isso que ele vem aqui e volta. Cada pessoa vai lá e dá uma sugestão, porque eles não sabem, nem a prefeita não sabe quem tem realmente o direito do aumento. Tanto que ela chegou com os funcionários do Serviços Gerais da Prefeitura, falou que ela ia dar 5% de aumento para eles. Como que ela pode dar um aumento de 5% para eles, se ela já deu um aumento eles do salário mínimo no começo do ano? Pode dar dois aumentos por ano no servidor público? Na Constituição permite? Então, primeiro ponto. Já começa o erro. Então, eles não têm nem como calcular. Tudo que calcula é sobre erro. Está calculando sobre erro. Porque não sabe quem que vai... O pessoal da educação, tem uma parte da educação que recebe pela prefeitura e outra pelo Fundeb. É uma meia dúzia de funcionários. Esse sim tem o direito no aumento. E o pessoal da UPV não tiveram aumento. Eles tiveram reajuste de UPV. Reajuste de UPV não onera no salário do servidor. Porque se ele tivesse um aumento do salário mínimo de 20%, eles teriam um aumento. Porque seria os 10 do governo e mais 10. E não teve. Teve um reajuste de 20% da UPV. Porque tem UPV na prefeitura de R$ 440,00, que é meio salário mínimo. Mas só que tem um UPV na prefeitura de R$ 280,00. Entendeu? Estou explicando. Por isso que eles não têm noção do aumento.
Só interromper um minutinho, Debi. Você sabe quanto que significa em percentual do valor do salário?
Entendeu?
Não.
Porque a categoria que tem esse aumento é o oficial da prefeitura e a parte da educação. É, esse pessoal. E os pessoal dos serviços gerais, porque eles reajustam o salário mínimo, ajustou, normalizou o deles. E o resto, não, ninguém teve aumento. Tirando disso aí, ninguém teve aumento na prefeitura. Aí eles ficam que por isso que o decreto vem aqui, volta. E não. E vai ser difícil a gente resolver. Porque nós, sindicato, com os funcionários, nós queríamos 9,5%. Menos do que isso, nós vamos brigar. Se vai ser votado até dia 30, eu não sei. O que ela vai mandar também, aí é um direito dela. Mas só que nós vamos brigar, que nós temos muito recurso para brigar. E direito. Nós não estamos querendo brigar por nada que é nosso. Nós estamos brigando porque está tirando o servidor efetivo da prefeitura. Entendeu, gente? É só isso. Eu nem ia tocar nesse assunto de salário hoje. Eu nem vim aqui para isso. Eu vim aqui para vocês me dar um esclarecimento, ver se é possível, porque eu vou precisar. Posso continuar? Isso aqui é outro problema. O salário, depois de nós mandar o decreto, a gente vai resolver. Vamos montar uma comissão, um sindicato, e vamos resolver. Mas eu estou com outro problema no sindicato. É que o sindicato tem a diretoria. E eles estão me cobrando. Porque uns vêm e falam que a prefeitura tem 350 funcionários, outros vêm e falam que tem 380. E a gente não tem um total. Pela folha de pagamento é muito complicado. E eu que queria saber de vocês se é possível a prefeitura fazer um recadastramento do servidor público. Porque isso aí é uma coisa urgente. O sindicato precisa de um recadastramento do servidor público urgente. Se for possível, eu queria contar com a colaboração dos outros. Porque vocês vão estar prestando serviço não só para o sindicato, para o executivo, para o departamento pessoal da prefeitura, que funciona, como é que eu vou falar, precariamente, por causa disso, porque não tem um recadastramento de servidor público, e o departamento pessoal da prefeitura, cada gestão, ele não é o efetivo da prefeitura, cada gestão que entra, vocês estão mais por dentro, a prefeita põe do cargo de confiança. Então, a pessoa que está no departamento pessoal, ele nunca conhece o servidor público. Então, diversos servidores públicos chegam no sindicato reclamando disso. Né? Eu chego lá, o cara acha que eu nem sou funcionário da prefeitura. Tem que ficar procurando pasta, não sei aonde, pasta, não sei. Aí já fica causando uma coisa incômoda pra gente. Aí eu queria ver se vocês, se é possível.
A palavra, vereador Casalberto.
Senhor presidente.
A palavra, vereador Guilherme Nogueira.
Senhor presidente, eu acho assim, é igual o vereador Carlos Alberto falou, a opinião dele ali realmente é importante, mas eu acho que essa Câmara poderia, senhor presidente, fazer um requerimento de autoria de todos os vereadores, da Câmara em si, pedindo realmente para fazer esse recadastramento. E principalmente, eu acho que começando dos inativos, pensionistas e partindo, não, ela mandou o número total, mas é o recadastramento. O recadastramento tem que ser convocado, a pessoa comparecer, a pessoa tem que ir lá mostrar, é igual a pessoa quando é aposentada, tem que dar a prova de vida. E me parece que nunca aposentado, pensionista aqui da Prefeitura de Rio Novo, não comparece para fazer essa prova de vida. Então, eu, como uma sugestão, senhor presidente, depois eu até queria que você anotasse, pedisse o doutor Brenildo para fazer um requerimento, se todos concordarem, em nome da Câmara inteira, solicitando que fosse feito, a Prefeitura disponibilizasse, na urgência do que o assunto necessita, o recadastramento de todos os funcionários e, principalmente, senhor presidente, que esse recadastramento, que tem que constar a assinatura da pessoa, cópia do documento, que esse recadastramento, todos os documentos fossem enviados a essa Câmara, o xerox desses documentos. Porque realmente é assim, nós temos um número de inativos e pensionistas que hoje consome R$26 mil mensais da Prefeitura, com todos os méritos, mas tem que ter méritos para isso. Tem que ser aqueles inativos que realmente trabalharam e tem que receber, e tem que ser aqueles pensionistas que realmente o marido ou a esposa trabalharam para a Prefeitura e deixaram os rendimentos para ele. Não podem ser fantasmas no meio dessa lista. E isso diz também em relação aos servidores públicos da ativa. Então, se todos concordarem, essa é a minha sugestão, que a Câmara oficie, mas colocar nesse documento, senhor presidente, que isso tem que ser um prazo muito rápido. A Prefeitura tem um departamento pessoal, tem que colocar uma pessoa só por conta de fazer esse recadastramento, que isso também não pode demorar muito, não. Porque se você colocar, ficar até o final do ano para colocar prazo de recadastramento, até terminar o último, talvez já contratou outro, já saiu outro, então isso tem que ser um serviço muito rápido. Então, é essa sugestão que eu dou, senhor presidente. E se todos acordarem, eu acho que é o primeiro passo aí para que a gente possa estar clareando as coisas.
Então, gente, é só. Muito obrigado. Se vocês puderem fazer para a gente o recadastramento, vai ser um grande serviço.
Com certeza, nosso amigo presidente servidor, do Sindicato de Servidores, com certeza, vereador Guilherme Nogueira, vamos tomar a providência imediata sobre sua solicitação. Mas eu quero adiantar para vocês que eu já enviei um ofício para a prefeita essa semana, onde chegou uma denúncia anônima nessa casa, e onde parece que tem fundamento. Então eu pedi a ela que verificasse a veracidade do caso. Mas o caso este é que uma servidora pensionista consta na folha de pagamento do nosso município e ela é falecida desde o ano 2011, desde o governo anterior. Então, eu já pedi para ela urgência, ela conferisse e nos respondesse. E nesse ofício, parece que você transmitiu a minha mente, Ademir, eu já solicitei que ela copiasse toda empresa, toda, o que acontece no INSS, todo pensionista ele tem que se apresentar, mostrar que está vivo. Todo ano se faz isso. E numa empresa pública tem que ser assim. Entendeu? E nesse ofício eu coloquei dessa posição. E quanto a esse pagamento dessa funcionária, dessa falecida, eu pedi a ela que corte o pagamento imediatamente. Porque aí vai ajudar a descobrir. Se a pessoa berrar, morreu o assunto, está tudo certo. O que chegou aqui não tem veracidade. Mas se ninguém gritar, aí eu quero que ela descubra de onde está indo esse dinheiro, quem está recebendo, qual conta. Está tudo lá no ofício. Se quiser, segunda-feira eu boto o ofício aqui à disposição para todos vocês verem.
Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente,
a palavra é o vereador Guilherme Nogueira.
Eu acho então que, já que Vossa Excelência recebeu essa denúncia anônima, e vamos marcar contar o prazo de 15 dias para a resposta desse requerimento. Eu acho que aí vem uma denúncia assim, muito grave. Se dentro de 15 dias não for feita a resposta por parte do executivo, aí essa casa tem um elemento para quê? Com base nisso que foi falado aqui, registrado em ata, a gente se formar uma comissão e inverter a situação e a própria comissão entrar no departamento pessoal, pedir as documentações, oficiar, porque aí cabe uma comissão de investigação mesmo. Inclusive, essa comissão tem poderes para pedir, a prefeitura tem a conta que está sendo depositada, essa comissão tem poderes de ir na juíza daqui de direito, pedir ela para fazer um mandado de segurança para que a gente possa apresentar no Banco do Brasil e o Banco do Brasil passar para a gente os dias que foram sacados o dinheiro na Caixa Econômica, então, passar os dias que foram sacados o dinheiro, a microfilmagem de quem está sacando o dinheiro, para que a gente possa, sabe? Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso. Isso pode até a gente nem ter o nosso recesso, porque é uma coisa muito grave. Mas eu acho que realmente, diante desse fato, a gente fazer o requerimento, o recadastramento, que se independe dessa situação, mas em relação a essa possível irregularidade, a gente tem que realmente assumir as rédeas dessa situação.
A importância dessa comissão é tão grande, vereador Guilherme, que se ela não se pronunciar em fazer isso, essa comissão pode fazer, averiguar um funcionário um por um, ver quem que tá, se existe mesmo, se está recebendo, fazer uma peneira fina na folha de pagamento. Se ela não faz, essa comissão faz. Pode, não deve ser, ué. Com certeza. Se a pessoa estiver recebendo, ela vai ter que devolver. É crime. Ela cometeu um crime. Não mais havendo nada a tratar, declaro encerrada essa sessão extraordinária de 24 de junho de 2016. Boa noite a todos.